Se liga, esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, gente. O The Playoffs está no ar. O programa dos esportes americanos, parceria WP e Portal The Playoffs, o portal dos esportes americanos, trazendo mais Super Bowl 52, que vai rolar, sim, ao vivaço, nesse domingão, dia 4 de fevereiro, o evento do ano até agora, né? Até agora, eu sou o Picles WP aqui pela Rádio Webputs, Rádio Webputs no Twitter, no Insta e no Facebook, e lá no YouTube também, Webputs TV, fiquem à vontade e sigam a gente nos canais interativos WP. Aproveitando aí, antes de abrir os microfones da equipe de especialistas de playoffs, hoje com um convidado especial, o Eduardo Zolin, lá dos canais ESPN, que presença! Falando aí então de Super Bowl, de futebol americano, de NFL, pra galera que tá chegando agora no programa de playoffs na WP. Hashtag ThePlayoffs na WP, o canal para vocês mandarem o recado de vocês, o palpite, para interagirem com a gente ao vivo durante o programa. Equipe ThePlayoffs, estamos ao vivo, gente. Boa noite.
Muito boa noite, meu caro Picles. Sempre no comando aí dos programas ao vivo da Rádio Webputs. Boa noite a você que vem chegando com a gente ao vivo com esse especial, né? Hoje, juntando os dois programas da família, hoje, você que está acostumado lá no SoundCloud, no iTunes, do The Playoffs, a ter sempre o The Playoffs na WP e o USA na rede. Hoje a gente fez uma junção dos dois para fazer um programa especial com a prévia do Super Bowl. Então temos representantes dos dois podcasts e também um convidado para lá de especial. E quando a gente pensou em trazer alguém da ESPN, né, a grande referência de NFL em língua portuguesa, a gente falou, vamos convidar, obviamente, o torcedor dos Eagles, né? Então chamamos Eduardo Zolin. Seja bem-vindo, Zolin. Qual que é a sua expectativa para esse Super Bowl?
Boa noite, Miguel. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui nos dois podcasts. Olha aí, eu sou convidado. Quando o convidado tem moral, eu tô muito agradecido, gente, de verdade. Isso não é um podcast, são dois podcasts de uma vez. Agradeço de coração o convite, estar participando aqui do US na rede e do The Playoffs aqui na Rádio Webputs. E expectativa pro Super Bowl, eu não sei dizer, faz uma semana mais ou menos que eu não durmo, o raciocínio já não tá funcionando direito, é uma ansiedade absurda, mas eu espero não falar muita bobagem aqui, gente, vai ser um prazer estar aqui com vocês.
É, pro torcedor do Eagles é uma semana pra lá de especial, né, ainda mais por toda a improbabilidade depois da lesão do Carson Wentz, por ser a revanche do Super Bowl perdido em 2005, a gente vai falar de tudo isso nessa uma hora com o Edu Zolin e também com os nossos comentaristas, claro, primeiras damas, representando aqui o SE na rede, tudo bem, Mia Mastrocolo?
Boa noite, Miguel, boa noite, Zolin. Mais uma vez a gente aqui junto e vamos lá, empolgado para esse Super Bowl.
Exatamente, e também nosso grande especialista, ele que é um catedrático de beisebol, um catedrático de futebol americano e não sei mais de quantos esportes, nosso querido Gabriel Mandel. Tudo bem, Gabriel?
Tudo bom, Miguel? Boa noite, Mia. Boa noite, Zolin. Muita expectativa, né? Um Super Bowl de duas que envolve duas cidades tão próximas e tão distantes, Boston e Filadélfia, cerca de 300 milhas, um pouquinho mais de 500 quilômetros. Uma cidade, Boston, uma região, Massachusetts, com tanto sucesso nas principais ligas do esporte americano, e uma cidade, Filadélfia, que não ganha nada há muito tempo, e que não tem nada, não tinha nada a comemorar há muito tempo, e agora se aferra a essa possibilidade de os Eagles fazerem história no domingo.
Pois é, exatamente. Antes da gente começar a falar desse Super Bowl, quero fazer um convite a você que está nos ouvindo, que no domingo o The Playoffs vai fazer um evento super especial para você acompanhar o Super Bowl diretamente do bar e arqueria Willy Willy, que fica em Moema, que já é a casa dos eventos do The Playoffs de esportes americanos. faça a sua reserva, que vai ser um grande evento com muitas atrações e você vai assistir o jogo com todos nós da equipe de Playoffs. Então vale a pena, assista ao jogo do Super Bowl com a gente lá no Willy Bar e Arqueria, certo? Então já fica o convite, você já tem lugar para assistir esse jogão no domingo. Então vamos começar, que tem muito assunto para falar, né? Primeiro eu quero falar de 2005, né? Vamos voltar ao passado, eu sei que é amargo para quem torce para os Eagles, né? Mas vamos voltar um pouco para 2005. Você lembra como é que era a expectativa, Zolin? O Philadelphia Eagles tinha mais possibilidade naquela época de ganhar do que tem hoje?
Olha, a equipe de 2005 que disputou o Super Bowl contra o Patriots era uma equipe, poderíamos dizer assim, mais técnica. Tínhamos uma defesa também em alto nível, mas tínhamos as nossas peças titulares dentro de campo. Terry Owens, que diabo que lhe carregue, estava no Philadelphia Eagles como principal recebedor. É um jogador de talento, mesmo com todos os seus problemas, mas era um jogador de talento. Donovan McNabb foi o nosso quarterback titular, o quarterback que conduziu a equipe a uma campanha sensacional. E eu acredito que foi até por uma questão de momento ali, de controlar o nervosismo. Era uma equipe com muita expectativa, já tinha chegado a uma final de conferência no ano anterior, tinha ficado pelo meio do caminho, perdeu para a equipe do Carolina Panthers, chegou no ano seguinte contra o Atlanta Falcons, venceu, foi para o Super Bowl, e aí aquele, vamos dizer assim, o mesmo trauma do Minnesota Vikings no último campeonato de conferência, acabou acometendo o Philadelphia Eagles naquela situação, né? A carga emocional foi muito grande e a equipe não resistiu a um Patriots mais bem treinado, mais calejado naquele grande jogo.
É um Patriots que estão cheios de boas lembranças, né, Gabriel? Porque Super Bowl contra os Eagles, eles ganharam. E também tem a questão de Super Bowl com Justin Timberlake, eles também ganharam, né? Então as lembranças são muito boas. Venha para a luz, Gabriel. Cadê você? Acho que o Gabriel...
Oi, voltei.
Aê, garoto.
Eu ia comentar que, independente do que aconteça no domingo no Super Bowl 52, o Super Bowl 39, que foi esse que o Zolin acabou de lembrar, vai ter um show melhor, né? Porque o show foi do Paul McCartney e eu, pessoalmente, prefiro o Paul McCartney a Justin Timberlake. Mas um detalhe que chama atenção, e o Ted Bruschi fala isso no livro dele, o livro é focado em outra coisa, na luta do Ted Bruschi, que depois sofreu um derrame, foi exatamente depois desse título. Mas o Ted Bruschi fala que chamou muita atenção de todo mundo do Patriots, como quando o Eagles pega a bola com 10 pontos de desvantagem, faltando 5:40, o drive foi muito lento. E isso é uma coisa que pode aparecer, né? O Tom Brady, a gente viu, é muito experiente nessa situação. E o time do Eagles tem muitos jogadores que vão disputar o Super Bowl pela primeira vez, e certamente esse detalhe de que a velocidade do jogo pode ser importante, vai martelar muito nas mentes do corpo técnico dos Eagles nos próximos dias.
Agora, só queria lembrar, você falou do Justin Timberlake, tem uma expectativa, né, do retorno do Justin Timberlake, porque foi o show mais polêmico da história do Super Bowl, né? Para quem não viu, para quem acompanha a NFL há pouco tempo, foi o show que ele fez junto com a Janet Jackson, e aí no último segundo do show ele colocou a mão ali na parte de cima da blusa da Janet Jackson e o seio dela ficou à mostra. E para vocês terem ideia da repercussão daquilo, Mia, foi uma das razões para o YouTube ser criado aquele vídeo. Os fundadores do YouTube disseram que, pensando na repercussão que aquele vídeo daria, eles criaram uma plataforma de colocar vídeos. E aí isso nasceu o YouTube.
Sensacional. Acho que um dos momentos do Super Bowl que todo mundo sempre lembra, né? Daqueles momentos que todo... Não dá pra esquecer esse tipo de coisa, né?
Sim, foi um ponto até que acabou mudando um pouco o esquema de transmissões ao vivo dos Estados Unidos. Era algo que já era empregado discretamente, estava em estudos, mas todo evento ao vivo nos Estados Unidos agora tem um delay de 5 segundos. Então, se você for vizinho do estádio, você estiver assistindo o jogo na TV, você vai ouvir o barulho no estádio antes da jogada na sua TV. E, obviamente, para prevenir possíveis problemas técnicos, foi se criado esse delay, mas também para evitar qualquer exposição de seios e qualquer outra parte
dentro do corpo
em rede nacional no evento de maior audiência da TV americana.
Pois é, exatamente.
E onde... Não. Diga, Miguel, uma crítica. Quando foi anunciado o show do Super Bowl 52 no intervalo como sendo do Justin Timberlake, há uma crítica de que a repercussão daquele episódio foi muito pior para Janet Jackson do que para o Justin Timberlake. E houve uma certa manifestação, especialmente nos Estados Unidos, de gente dizendo que o justo seria que a Janet Jackson também fizesse esse show, porque a carreira dela, assim, caiu muito por conta dessa situação e isso não aconteceu com o Justin Timberlake.
O engraçado é que a Janet Jackson ia fazer um show solo no Super Bowl de 2002, dois anos antes, acabou sendo trocado pelo show do U2 por causa do atentado de 11 de setembro, e aí colocaram ela junto com o Justin e aconteceu tudo isso. Agora, Zolin, para terminar esse primeiro bloco, é o bloco da nostalgia. No segundo bloco a gente vai entrar na prévia do jogo de domingo. Vamos fazer aquela comparação 2005 com hoje do Philadelphia Eagles. Vamos lá.
Eu não lembro o elenco todo, não. Você tem o elenco todo de cabeça?
Não. Só os protagonistas. Só os protagonistas. Certo. Donovan McNabb ou Nick Foles?
McNabb. Sem comparação.
Brian Westbrook ou LeGarrette Blount?
Westbrook. Ih, eu sou saudosista, rapaz. Agora
você Eu tô vendo. Eu tô vendo. E Terrell Owens ou Alshon Jeffery?
Alshon Jeffery.
E pra terminar,
o psicológico às vezes é maior do que o talento. Então, Alshon Jeffery.
E pra terminar, Andy Reid ou Doug Peterson?
Ih, caramba, assim, na lata.
Opa! Aqui é assim.
A experiência do Andy Reid tem um peso a mais, mas eu queria um pouco da ousadia do Doug Peterson. Não dá pra ser o Andy Reid com o Peterson de coordenador ofensivo?
chama o Andy Reid pra domingo, vê se ele cola lá, se ele puder ir lá.
Deixa o Reid, ele já fez a parte dele, tudo que é bom tem um começo, meio e um fim. A fase do Reid acabou, a gente agradece. Ele ajudou a revitalizar a franquia, que patinou muito aí ao longo dos anos 90, e as bases que ele construiu para a Filadélfia podem ser percebidas, querendo ou não, até hoje. Mesmo depois que ele saiu, veio o Chip Kelly. Chip Kelly fez uma balbúrdia com o time, mas ainda assim a estrutura estava montada, principalmente ali no front office, para que a equipe conseguisse se reconstruir para essas últimas duas temporadas.
E vamos lá, Mandel. Olha a pergunta que eu vou te fazer, você presta atenção, hein? Do outro lado, Tom Brady de 2005 ou Tom Brady atual?
Tom Brady atual.
Olha só, sempre estanejado. Mais velho e mais maduro, né?
É como um bom vinho, né? Vai envelhecendo, vai ficando ainda
eu
melhor.
Eu sabia, né, que ele vinha com essa comparação.
mas é o Brady, né? É exatamente.
Mas pra mim, há uma outra coisa. Eu acho o elenco de hoje do New England Patriots, apesar do Gronkowski, mais fraco. Então é você usar melhor o cobertor curto. Né?
Pois é, parece que tem mais deficiências. Aquele Patriots ganhou talvez do melhor Colts possível, né, Zolinho? O Colts daquela temporada era absurdo. O Peyton Manning fez uma temporada extraordinária e os Patriots venceram com uma atuação defensiva maravilhosa. Eles não têm uma defesa desse nível hoje em dia, né?
Não tem realmente, até surpreso pelo Matt Patricia ter arrumado um emprego com base, né, nessa defesa, porque não é o mesmo nível de talento daquela temporada de 10, 13 anos atrás, na verdade.
Então relembramos, voltamos a 2005, a gente vai agora para aquele intervalo musical do Pix e na volta vamos fazer juntamente com o Zolin aqui a prévia do Super Bowl de domingo. Certo, Pix? Toca a bola aí.
Maravilha, chamo vocês então na sequência, gente. The Playoffs na WP, primeiro intervalinho chegando aí. Muito assunto ainda pra essa noite de terça-feira. Vocês estão acompanhando ao vivo? Convido-os novamente, hashtag The Playoffs na WP. Mandem recado de vocês aí, o palpite, quem vai levar esse título esse ano. Bom, enfim, participe com a gente, faça o The Playoffs na WP, esse especial com convidado especial, é o Eduardo Zolin, lá dos canais ESPN, e também a equipe de especialistas de playoffs, com a equipe de especialistas e o USA na rede. É uma mistureba maluca hoje, que maravilha. Músicas aqui, maguinha chegando, e já já a gente volta, não saiam daí.
Programa de Playoffs. Rolando The Playoffs na WP.
Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca. Who let the dogs out?
I'm sexy and I know it.
Uma rádio nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
The Playoffs na WP, gente. De volta nesse intervalinho musical com Cachorro Grande. Você não sabe o que perdeu. E aqui, ó, uma notícia extraordinária. Peguei aqui do Instagram do Miguel, olha só. O seriado Chaves, do Roberto Gomes Bolanhos, Chaves, Chapolin, essa família toda. O Chaves e Chapolin serão exibidos no Multishow agora em 2018, então. A emissora que integra a Globosat, divisão do grupo Globo, a televisão paga adquiriu junto à Televisa todos os episódios do seriado. Olha só que maravilha para os fãs de Chaves e Chapolin, então. Prato cheio na TV paga, que delícia. É, equipe de playoffs, voltamos.
Essa foi a notícia do dia, né? Pois simplesmente é. Hoje abrimos a internet e vimos que Chaves foi pro grupo Globo. Você vê que o mundo começou a chegar ao contrário.
Coisas de 2018, mas, enfim, começou bem o ano.
Pois é, coisas de 2018. Vamos ver, quem sabe não seja um sinal de que 2018... no Super Bowl vai dar o improvável, será, Zolin? Seria bom, né? Pra você, pelo menos, seria bom.
Mas improvável não. Pela lógica dos playoffs todos até agora, seria lógico o Philadelphia ganhar. Porque sempre que o Philadelphia entrou como underdog, tá conseguindo levar melhor. Eu até gostei que não tava como favorito, deixa como zebra realmente contra o Patriots. Então, e segue o jogo. Vamos continuar com as máscaras de cachorro.
Pois é, já que tivemos cachorro grande no intervalo, né? Exatamente, então vamos lá, vamos começar com essa prévia do jogo, que nem a gente sempre faz, separando setores por setores. Vamos começar com o ataque dos Patriots, né? Apesar da divergência que teve aí do Josh McDaniels, Gabriel, com o Tom Brady, me parece que tá fluindo muito bem o playbook, né? O que eu sinto é que o playbook do ataque dos Patriots é que tá carregando esse time.
Ah, eu acho que sim, né? Apesar de que no segundo tempo do jogo contra o Jacksonville, a chave pra mim foi a defesa aparecer, o Brady, de novo, aquela história do cobertor curto, né? O cobertor ficou muito mais curto, ele tinha ali um cobertor de bebê pra cobrir um jogador de basquete, porque ele perdeu o melhor jogador, que era o Gronkowski, e ele fez mágica. Ele, o Josh McDaniels e o Bill Belichick. É muito complicado marcar o Tom Brady. É muito complicado enganar o Tom Brady. A leitura que ele faz é muito boa. E por mais que a gente fale que o cobertor é curto, as opções são boas. O Brandon Cooks é um recebedor, talvez melhor, tirando o Gronkowski, do que qualquer um que ele tinha no Super Bowl 51. O Daniel Amendola apareceu. O Chris Hogan, quando necessário, aparece. O John Lewis vem aparecendo, o James White vem aparecendo. E eu ainda defendo a tese que eu usei antes do jogo contra Jacksonville. E eu reduziria o meu playbook para uma jogada. Bola de 5 jardas para o Gronkowski. Enquanto ele não sair de campo lesionado, ele vai fazer todas as recepções.
Mas... É complicado, né? A variação do playbook é que causa ali a dificuldade, né? Gronkowski, Zolin, quem você acha que vai ser o responsável pela marcação dele? Qual dos dois safeties você acha que vai ficar mais no Gronk?
Não, Malcolm Jenkins. Malcolm Jenkins, ele é mais físico, ele é mais experiente, ele sabe anular bem o jogador que fica ali na slot, ele cobre a slot com muita eficiência. Então eu acredito que o Malcolm Jenkins vai ser esse jogador que vai descer a linha de scrimmage, ele vai virar mais um linebacker. O Eagles vai jogar com só um safety a maior parte do jogo e vai deixar o safety na cobertura, que eu digo, e vai deixar os recebedores no mano a mano com os corners, vai deixar esse safety na cobertura, e o Malcolm Jenkins, ele vai descer e a função dele vai ser lidar com o Gronkowski. A questão toda é o quanto de pressão que o Philadelphia vai ter que utilizar. E eu posso estar me adiantando na pauta aqui ou não,
não sei se a gente
falar de
tranquilo, linha defensiva. Mas
se a linha defensiva de Filadélfia conseguir gerar pressão com apenas 4 jogadores, com apenas os 4 jogadores da rotação de Filadélfia, Filadélfia conseguir deixar os 7, os linebackers e os jogadores de secundária na cobertura, aí sim a Filadélfia tem uma chance de equiparar a disputa aí, o duelo contra o Gronkowski. Porque aí você pode separar um jogador a mais para ajudar na cobertura do Gronk, um linebacker cobrindo o running back e um linebacker e um safety cobrindo o Gronk. Aí começa a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, equilibrado o duelo com o Gronkowski.
A gente sempre escuta, Mia, que para ganhar do Tom Brady você tem que bater nele. Só que o problema é que se você for bater nele com 5, 6, você se complica, porque aí ele lança a bola e você tá comendo gente na proteção. Você acha que esses quatro são capazes? Porque a linha ofensiva dos Patriots é aquela coisa, né? Tem dia que funciona bem, tem dia que não. Difícil saber se vai ser o dia, porque vai enfrentar um quarteto poderoso, né? Fletcher, Cox e companhia é muito difícil de defender.
Olha, exatamente. Ali, a defesa do Eagles vem muito bem. Eles, a força tá ali, mas eles têm que manter isso que você falou. Se você vem com todo mundo pra tentar bater no Tom Brady, que é o jeito, entre aspas, de parar ele ou de deixar ele bravo, que é mais o que geralmente acontece, e você tem que. Você não pode entrar simplesmente com todo mundo. Tem que ter alguém ali pra segurar os recebedores dele, porque ele vai passar essa bola. Então é muito difícil. E a OL dos Patriots é aquela coisa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Pode ser tanto uma peneira e o Tom Brady apanhar horrores, e pode eles resolverem jogar e dar tudo certo. O que eu acho mais difícil.
Agora é o seguinte, Zolin. A defesa dos Eagles nos playoffs, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que cresceu, né? Principalmente a secundária. Cresceu. Nos dois jogos.
Então, são alguns números que é até legal a gente trazer aqui, e isso aí eu já aproveito todo o apoio que a gente tem do Departamento de Estatísticas da ESPN também, que é algo fora do normal, e quando a gente acha que a gente gosta de futebol americano, a gente encontra pessoas que respiram isso, tem isso correndo nas veias e adoram números. Nenhum jogador de Filadélfia, nenhum jogador defensivo de Filadélfia jogou mais de 60% dos snaps durante toda a temporada. É como se a defesa tivesse jogado meia temporada. Chegou nos playoffs, o Jim Schwartz simplesmente pegou esse plano de jogo com essa rotação dos jogadores na secundária, entre os linebackers, entre a linha defensiva, ele rasgou tudo e jogou fora. Ele simplesmente olhou para os jogadores e falou: olha, então, vocês estão descansados, vocês jogaram um pouco mais de meia temporada, podemos dizer assim, né? Virou para os titulares. Então eu quero Fletcher Cox o jogo inteiro dentro de campo. Fletcher Cox contra os Falcons e contra os Vikings. Tudo bem que contra os Vikings no final do jogo a carga diminuiu bastante, mas contra os Falcons, por exemplo, Fletcher Cox jogou 95% dos snaps. E para um jogador de linha defensiva, um jogador que está sempre no contato, é um número alto, é um número que desgasta realmente o jogador. Mas os próprios jogadores de linha de Philadelphia Eagles falaram, a gente olhava do outro lado e a gente viu o pessoal cansado, o pessoal com a mão na cintura, o pessoal abatido, e a gente olhava para o lado para os nossos companheiros, e os nossos companheiros estavam em pé, estavam pulando, estavam vivos no jogo, porque eles estão descansados. Isso mostra um pouco de por que essa defesa está jogando num nível ainda mais alto do que jogou durante a temporada regular, porque está jogando assim nos playoffs. É uma defesa que está descansada, é uma defesa que faz um trabalho bom, então consegue ter boas posições de campo, cede boas posições de campo para o ataque, e o ataque também não coloca, não sofre tantos turnovers, não deixa essa defesa de costas para a parede, não deixa essa defesa em situações tão complicadas. Então é uma defesa que realmente evoluiu, Miguel, ao longo aí dessas últimas 3, 4 semanas, ao longo desse mês de playoffs, e eu espero que a carga continue agora com 2 semaninhas de descanso, espero que essa carga continue também no Super Bowl.
Não, eu vou te falar uma coisa. Eu sou torcedor do Colts, né? A gente fez uma eleição, eu sempre falo isso no nosso podcast. O pessoal do Colts Brasil fez uma enquete para os torcedores. Quem foi o pior jogador da temporada 2016 da equipe? E ganhou o Patrick Robinson. Patrick Robinson era um jogador que a gente menos gostava. Como que ele vai para o Eagles e chega num Super Bowl jogando tão bem?
Porque eu dou esse mérito para o Jim Schwartz, que soube trabalhar bem o Patrick Robinson ali numa posição de corner. Ele era o menos querido dos cornerbacks da equipe no começo da temporada, mas até com a lesão do Ronald Darby, ele foi obrigado a jogar de titular por um bom tempo e acabou trabalhando bem, acabou conseguindo encaixar bem ali o seu posicionamento, as leituras de jogo, e na slot, na posição de slot, é um dos melhores corners dessa temporada, justamente por poder aproveitar toda a pressão gerada pela linha defensiva, o trabalho da secundária foi bem facilitado.
E para fechar esse duelo, ataque Patriots, defesa dos Eagles, o Tom Brady deu uma declaração sobre o Chris Long, né, Gabriel? Que perguntaram para ele se ele tava com medo de sofrer uma pressão do Chris Long. Ele falou: eu espero que o Chris Long respeite os mais velhos.
Ele sabe que ele não vai ser respeitado, né? Mas por esse ponto de vista, eu acho que ter jogado contra o Jacksonville ajuda um pouco o Patriots. Porque você viu uma defesa que seguiu à risca o que todo mundo dizia que era a chave, que era exatamente colocar pressão com quatro jogadores e manter os linebackers e a secundária toda atrás. E aí é uma outra vantagem de todo o grupo, McDaniels, Belichick, do próprio Brady, é a capacidade de fazer ajustes, de mudar o jogo, né? O jogo corrido começou a aparecer, o Amendola começou a aparecer, os buracos começam a aparecer, você aumenta a posse de bola, a defesa vai ficando cansada, e quando a defesa adversária cansa, o Brady começa a achar brechas. Então, eu acho que o jogo defensivo do Philadelphia começa no ataque, começa com gestão de tempo de bola. Quanto mais tempo o Brady ficar sentado, melhor para a defesa dos Eagles, porque está descansada e porque o Brady vai ter menos tempo para castigar.
Agora vamos para o outro lado, Mia. Ô, Mia, você lembra que você falava no começo da campanha do Nick Foles, quando ele assumiu a titularidade dos Eagles? Você quer se retratar agora?
É, então. Eu sempre falei que o Foles é muito inconstante. E ele me fez ficar, né, tipo, cala a boquinha, querida. Né, então eu tenho que ficar aqui e ficar quietinha no meu canto, porque eu falei bobagem e ele mostrou que ele sabe ser constante, sim. Tá aparecendo bem, liderando o ataque. Óbvio, não é aquela coisa absurda, nossa, passes em profundidade, etc. Porque se ele tenta, não dá certo. Não dá pra falar ainda que ele é um quarterback, nossa... Mas ele tá saindo extremamente bem, ele tá dando conta, veio muito bem no jogo contra o Vikings. E acho que vamos lá, né? Quem sabe?
Ó, Zolinho. O próprio Peterson, ele resgatou algumas jogadas, algumas leituras do playbook que o Chip Kelly usou com o Nick Foles. Acho que foi em 2013, não foi? Foi em 2013. E naquela temporada de 27 touchdowns, 12 interceptações, ele resgatou algumas formações, algumas leituras, algumas jogadas aqui, pra tentar extrair o melhor do Foles. Porque, assim, o Doug Peterson...
ele deu uma adaptada, né, pro Foles.
Sim, é uma visão simples. Eu não tenho Carson Wentz, eu não posso pensar nas mesmas jogadas que eu tinha pensado pro Carson Wentz. Então, se essas jogadas deram certo com o Foles no passado, eu vou trazer algumas de volta justamente para poder fazer esse experimento, para poder trabalhar esse tipo de movimentação, essa leitura que o Foles já tá acostumado.
Agora, eu tô olhando aqui os números, né? Os passes, a distribuição, Gabriel. Zach Ertz recebeu 11 passes. Foi o que mais recebeu passes nos playoffs, né? Nessas duas partidas contra Falcons e Vikings. Mas foi uma distribuição bem equilibrada, né? O Alshon Jeffery recebeu 9, o Torrey Smith 8, o Aguilar, Ajay e Corey Clement 6. Então acho que esse é um segredo aí, né? Distribuir o jogo com o Nick Foles. Não tornar um alvo fixo. Acho que para você enfrentar os Patriots, isso, eu acho isso bem importante.
É, a gente já está acostumado a ouvir que a chave da defesa dos Patriots é encaixotar um jogador, né? Todo mundo dizia no Super Bowl contra o Falcons seria o Julio Jones. Mas o ataque do Eagles é um ataque que desafia isso um pouco, exatamente por essa variação. Você não... Mesmo o Jeffrey, que é o wide receiver 1, ele não é... um cara que você olha, nossa, é o Julio Jones. Talvez o Zach Ertz seja esse cara. E para mim é a posição em que os Eagles são mais fortes em quantidade. Zach Ertz, Brent Celek, que é um jogador que eu gosto muito, e o Trey Burton, que já apareceu muito bem na temporada. É complicado você marcar. E o estilo de jogo do Foles, até vindo dessa experiência com o Chip Kelly, ele permite isso, né? Permite que você não se concentre em um jogador. E é um jogo corrido muito bom também, né? Muita gente para correr com a bola.
Essa variação é importante. Mas, Olim, um ponto que eu não posso deixar de te perguntar. Você teme pelo emocional do Nick Foles? O emocional do Nick Foles te preocupa?
Então, ele nunca teve um estágio tão grande... E o primeiro jogo de playoffs dele ele acabou perdendo para a equipe do Saints, justamente nessa temporada 2013. Mas eu acho que passar por essas duas situações, eu teria um pouco mais de receio com o Foles jogando fora de casa. Se o Foles estivesse jogando fora, assim, porque o Super Bowl é um campo neutro, venhamos e convenhamos. É. Mas se ele estivesse jogando lá no Gillette Stadium, por exemplo, o psicológico dele já me preocuparia mais. Mas jogando lá no... em Minneapolis, eu não vejo o Nick Foles tendo tantos problemas assim com o psicológico. ele parece estar sendo bem assessorado, assim, a equipe toda, com todas as lesões, com tudo que aconteceu, conseguiu manter a cabeça no lugar e conseguiu se recuperar bem para o restante da temporada. Então não acho que psicológico seja um problema para essa equipe, como foi, por exemplo, para o Pittsburgh Steelers na outra conferência do outro lado do campeonato. Eu acho que o psicológico atrapalhou muito o Pittsburgh Steelers, que também é o time da Pensilvânia, só para fazer aí um paralelo geográfico.
Sim. É, até o Kurt falava que a aposta dele era um Pensilvânia Bowl, né?
Eu apostei muito nisso também, rapaz. Eu apostei muito em um Pensilvânia Bowl, mas acabou não rolando.
Pois é, né? Os Patriots sempre acabam
com qualquer expectativa. Eu queria dizer que a minha palpite de Super Bowl segue sendo mais legal. Um Jaguars e Rams seria épico.
A minha apostou no Jaguars e Rams no começo da temporada, Zanin. E chegou uma hora que eu quase acreditei.
Eu estou devendo algumas caixas de cerveja por aí, porque eu achei que o Jaguars ia ser campeão de divisão no ano passado. Mas o Jaguars acabou adiando aí um ano a minha previsão e eu estou devendo algumas caixas de cerveja para um pessoal aí.
Pois é, né? Os Jaguars é complicado de acertar, né? Quando vai bem, quando vai mal. Nunca dá para saber, mas... Pô, que história dessa temporada, né? Enfim, Zolin, fala pra mim, o que você acha? Você acha que desse lado, na batalha das trincheiras, a defensive line dos Patriots consegue pressionar o Nick Foles e também consegue conter o jogo corrido de Ajay, Clement e também o LeGarrette Blount?
Eu acho que a linha defensiva do Patriots consegue sim dar um calor no Nick Foles, até porque provavelmente o Matt Patricia vai aproveitar aí alguns esquemas de cobertura diferentes, podemos ter blitz de jogadores da secundária para tentar pressar o Foles a se livrar mais rápido da bola e acabar cometendo um erro, sofrendo um turnover, mas tem quatro peças da linha ofensiva do Philadelphia que são bem sólidas. É só realmente o left tackle, o Halapulivac vai estar, Big V, para ficar mais fácil. Sim. O Big V é a preocupação, porque ele entrou no lugar de Jason Peters, jogou bem esse final de temporada regular, até com o Carson Wentz dentro de campo, isso facilitava muito para ele, mas nos playoffs ele acabou cedendo algumas pressões pelo lado cego do quarterback, e contra uma equipe experiente como o Patriots, jogadores como Trey Flowers, isso pode realmente custar um pouco mais caro.
Eu acho que o Trey Flowers vai ser deslocado para o lado direito, porque ele é o jogador mais
perigoso. É o mínimo esperado.
É, com certeza, né? Porque ele não vai ficar ali do outro lado batendo cabeça, sendo que ele tem uma avenida mais fácil pelo lado direito, né? Então esse realmente é um grande problema. E o jogo terrestre, Mandel, o que você acha? Vai funcionar?
Olha, primeiro eu queria dizer que é uma enorme sacanagem dos deuses o Jason Peters não participar desse jogo. É uma daquelas situações que você fala, que pena. Do mesmo jeito que o Carson Wentz, mas por razões diferentes, né? O Wentz pelo que fez agora, o Peters por tudo que já fez. Eu acho que o jogo terrestre do Eagles precisa funcionar para o time ter chance. Você precisa abrir espaço. E eu acho que o Eagles precisa encarar o jogo terrestre como o Patriots encara. Tanto faz quem corre com a bola. Tanto faz se vai ser LeGarrette Blount, Jay Ajay, Clement, o Smallwood. A gente só precisa correr. A gente precisa tirar essa atenção do Nick Foles. Não dá para deixar o Foles precisando converter terceira para 8, terceira para 10, terceira para 12, o drive inteiro, todo o drive. E o Eagles fez isso muito bem contra o Vikings. Né? Usou a defesa para começar o seu ataque, colocou um ritmo de jogo infernal no começo do jogo, mas correu muito bem. E correu bem até contra o Falcons também. Num outro estilo de jogo, um jogo muito mais de defesa, mas eu acho que vai funcionar e acho que precisa funcionar. E acho também que ficar falando o nome do left tackle do Eagles vai ser um enorme desafio para quem quiser a transmissão.
Mas já estão acostumados, né? Já estão acostumados. Jason Peters machucou no começo, então...
Já virou o vai-tar. Tá fácil.
Pô, depois daquele jogo do Houston Texans lá, que teve o nome do kicker falado inteiro, não tem mais desafio, cara.
Nossa, é impossível falar aquilo.
Depois daquilo acabou.
Eu dou méritos pro Renan do Couto ali, porque ele foi bem.
É, porque depois daquilo, soletrando lá do Luciano Huck, virou nada, né? Porque...
Não, mas aquilo lá é o famoso, o pai vai escolher o nome e bater na cabeça do filho no teclado, sabe? Bate 3 vezes a testa, o que der ali é o nome do filho. Porque, gente, não dá.
É, pois é, aquele nome é impronunciável. A gente vai pro nosso último intervalo. E na volta a gente vai ter as perguntas dos nossos ouvintes. Vamos ter também o melhor de 30, que é o quadro que o Pix aguarda ansiosamente. Eba. E também vamos ter os palpites da nossa equipe. Você pode dar palpite, Zorinho? Tá liberado?
Ah, essa semana, eu estando de folga da TV, o clubismo tá ligado. Clubismo mod on.
Ah, então maravilha. Então na volta os palpites dos nossos especialistas. Enquanto isso, aqueles 2 minutinhos de música. Vai, Pix!
Até depois, gente, The Playoffs na WP, mais um intervalinho musical, jogo rápido por aqui, na sequência, tudo isso que o Miguel passou, eu tô feliz, vai ter melhor de 30, eu vou buzinar o Zolinho hoje. já a gente volta, hashtag The Playoffs na WP, participem! Ah, deixa eu aproveitar aqui rapidinho, mandar um abraço pro Maral House. É, o Maral House mandou um alô aí no site da Webputs, no mural de recados do site, webputs.com.br. Abraço pra galera do grupo The Playoffs, sem perguntas, Patriots campeão, Go Pats. Maravilha, valeu então pela participação, Maral House. Convido vocês a participar também e logo mais a gente vai ler os recados de vocês aqui ao vivo, não saiam daí.
Programa The Playoffs. Rolando The Playoffs na WP.
Se liga! A Webputs e o blog Capinaremos juntaram enxadas e vão plantar muita bagunça nessa rádio nada normal com o programa Capina Show! Tudo que tu não precisa saber de coisas que tu não imagina ouvir em um programa de rádio. As mesas redondas da zoeira não vão deixar sequer um vacilo passar batido. No Capina Show! Aqui qualquer um pode virar meme. Capina Show na Webputs. Quintas às 9 da noite, horário de Brasília. Só aqui, na Webputs. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
Maravilha! The Playoffs na WP, de volta ao último bloco do programa e esse intervalinho musical com Blur, Song 2. Aí, o programa Capina Show na WP, de volta à temporada 2018, parceria WP e o Capinaremos, um dos maiores blogs de humor da blogosfera brasileira, trazendo as últimas notícias, os últimos acontecimentos, aquele toque de humor, aqueles memes tradicionais que rolam na tua timeline, todo dia, toda noite, 24 horas, aí então, às 9 da noite, a partir das 9 da noite, horário de Brasília, aqui ao vivo na WP Mesa Capina, em peso, sempre trazendo as últimas, convidados especiais, assuntos do momento, sorteios exclusivos para quem acompanha o programa, enfim, 9 da noite, quintas-feiras, ao vivo, na Webputs, Capina Show na WP. Equipe de Playoffs, voltamos.
Voltamos, e já que você fez o jabá aí, eu faço daqui.
Por favor.
Lembrando que domingo tem o evento do The Playoffs pra você assistir a final do Super Bowl. A final do Super Bowl? Não, perdão, pelo amor de Deus. Corta isso depois. Pra você assistir o Super Bowl. Pois é, pra você assistir o Super Bowl. A gente cai. Isso é que nem falar San Diego Chargers, a gente erra. Pra você assistir a final desse grande evento, o Super Bowl, neste domingo, certo? Então, no Willy Willy Bar e Arqueria, você assiste com a gente, reserve já o seu lugar, que vai estar lotado, você assiste o jogo conosco. Agora vamos às perguntas da galera. Aqui das perguntas que o Ricardo mandou, selecionei algumas para perguntar. Vou começar com você, Mia. Vamos lá. Pergunta do Fabiano Munhoz, de Francisco Beltrão, no Paraná. Com as duas equipes na temporada regular tendo as melhores campanhas, podemos dizer que elas estão no mesmo patamar ou os Patriots são favoritos?
Sempre tem que vir com os favoritos, né? Olha, eles tiveram a mesma campanha, as jardas aéreas não teve tanta diferença, foram 235 dos Patriots contra 276 dos Eagles. Em comparação ao jogo terrestre, já foi ao contrário, 132 os Patriots, 118 Eagles, então ficou uma coisa meio equilibrada. Eu acho que os times estão ambos preparados para um embate muito bom, os dois lados têm seu peso, tem de um lado o Nick Foles, que a gente fica meio assim contra o Tom Brady, mas tem uma defesa que é forte, do outro lado a gente tem uma defesa que não foi tudo aquilo a temporada inteira, no começo da temporada foi aquele show de horrores, 6 jogos cedendo mais de 300 jardas, então eu acho que os dois times têm o que é preciso para aquele jogo ser ali, a briga ser boa.
Um abraço aqui para a galera ligada, o Valtercis Júnior, de Salvador, na Bahia, o Tuca, de Maringá, no Paraná, e o Fábio Garcia, de Itaquaquecetuba, que falou: Zolin, também tô contigo, acredito nos Eagles. Tá bom, o Zolin não deu o palpite dele ainda, calma, fica calmo, certo? Zolin não falou que vai dar Eagles ainda, como é que você tá com ele?
Eu dei o palpite fora do ar. Os meninos já sabem, os meninos e a Mia já sabem, mas eu dei o palpite fora do ar, por enquanto.
Vamos ver no ar, no final do programa a gente vai ver os palpites. José Roberto, de Presidente Prudente. Essa é boa para você, Zoninho. O que você acha da XFL? Você acha que pode ser positivo ou negativo para o esporte?
Rapaz, é um animal completamente diferente. Verdade, seja dita, porque a XFL ela vem muito nesse rastro aí do... o futebol americano tá chato, o futebol americano não tem mais pancada, o futebol americano perdeu emoção. E temos até um homem em uma posição de poder que critica muito isso, né? Meu visto não saiu até agora, acho que não sai mais mesmo. Então, temos até um homem em uma posição de poder que critica muito isso. E, assim, não vai fazer cócegas na audiência da NFL, honestamente. Pode ser algo que... tenha seu momento durante uma semana, no máximo, mas eu não vejo como consegue se sustentar. Faz parte do grupo, né, do Vince McMahon, não é, da WWE, e ele sabe trabalhar aí o espetáculo, e a XFL é isso, é um... Nossa, eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas seria o Cirque du Soleil do futebol americano. É um espetáculo, é muita parafernália, é muita bagunça, assim, é muito tchan, mas o nível de jogo é mais baixo que o nível de jogo de atletas da NFL. Pode ser um lugar onde alguns atletas que não encontraram seu espaço na liga consigam se refugiar. E aí a gente pode falar de alguns atletas do college que acabaram não rendendo na NFL. Johnny Manziel, estou falando de você. Podemos falar de... nomes, como se a liga está realmente fazendo um complô para que o Colin Kaepernick não jogue mais. O Colin Kaepernick jogando na XFL, ele seria MVP toda a temporada. Isso não, não tem discussão, porque ele é um bom jogador. Agora, não, não deve fazer nível de frente para a NFL. Já aconteceu uma vez, já faliu uma vez. A única liga que conseguiu fazer frente para a NFL foi a AFL, isso na década de 60. Mas aí porque ela trouxe coisas que o público ansiava e assim que revolucionaram realmente aquele momento do esporte. Questão de nomes dos jogadores na camisa, estatísticas e um contato com a mídia maior. Hoje vivemos em redes sociais. Hoje, se eu quiser pegar o Twitter e perturbar o Carson Wentz até o Carson Wentz me dar um oi, ou eu vou ser bloqueado ou eu vou conseguir esse oi do Carson Wentz. Então, o contato é muito mais próximo. Eu não vejo como a XFL conseguiria se diferenciar nesse ponto.
É mais fácil conseguir um oi do Carson Wentz do que um bloco do que se fosse o Mauro César, por exemplo, né?
Aí bom, você tá mais... tinha uma tabela. Tinha uma tabela. Eu não lembro.
Alô,
quem
Mauro
era,
César, me desbloqueia.
Você tá bloqueada por ele, Mia?
Desde 2012.
Vou falar com ele.
O que você fez, Mia? O que você fez,
gente,
pra ser bloqueado?
Eu não lembro, eu nem lembro mais o que eu respondi pra ele pra ser bloqueada.
Falou que o Racing ia cair pra Série B.
Provavelmente.
É que o Mauro, ele não tem muita paciência, né? Então você falou, assim, deu uma olhada um pouco mais torta pra ele, é bloco sem...
Não, eu lembro que foi assim, uma coisa nada a ver, eu discordei com ele alguma coisa, tomei um bloco na ideia e tamo lá. Acontece.
Mas eu vou falar com ele, eu vou ver o que aconteceu. Eu vou falar com ele.
Tá vendo? Alô, Mauro César, desbloqueia a minha. E pra fechar a rodada de perguntas, Gabriel, aqui o Fernando Gonzalez, nome de tenista, hein? Ele que é do Rio de Janeiro. Ele tá te perguntando qual que é a principal arma do ataque dos Eagles pra surpreender.
Eu vou fugir um pouquinho, vou citar duas. Pra mim é você alternar, rodar e alternar os running backs, não só o Blount e o Ajay, mas também o Smallwood e principalmente o Corey Coleman, e abusar dos tight ends. E provavelmente, se rolar esse plano de marcação de tentar tirar alguém do jogo, vai ser o Zach Ertz. Então, Brent Celek e o Trey Burton tem que aparecer.
Maravilha! Então tá aí as perguntas da galera, e agora a gente vai para aquele quadro. Tá pronta a vinheta, Pix? Tá. Vem aí o melhor de 30.
Tá sempre pronta a vinhetinha.
Melhor de 30.
Bom, essa é a primeira vez aqui da Mia no The Playoffs, da WP e também do Zolin. Funciona o seguinte, o Gabriel já tá acostumado com as buzinadas. Funciona o seguinte, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, cada um vai ter 30 segundos pra explanar sobre o assunto, só que é o seguinte, se der 30 segundos, vai tomar uma buzinada linda do Pix, certo? É assim que funciona. Então eu vou começar com quem tá acostumado com a história. Gabriel, diga pra mim, como seria o jogo se o quarterback fosse Carson Wentz? 30 segundos.
Eu acho que seria um jogo mais aberto, com uma prevalência maior do jogo aéreo dos Eagles, um jogo com placar mais alto e um jogo mais justo com a história da temporada, do mesmo jeito como seria se o Jason Peters estivesse jogando.
Tá vendo? O Gabriel, ele faz a resposta em 13 segundos. É o sem graça do nosso quadro. Vamos lá, Mia! Pra você, como seria com o Carson Wentz essa final?
Eu acho que seria um jogo muito mais dinâmico, com muito mais possibilidades, o que a gente pôde ver na temporada, passa em profundidade. Seria aquele jogo mais, assim, bonito aos nossos olhos. E seria justo até com ele, por tudo que ele fez pelo Eagles durante essa temporada, a atuação incrível dele, tanto fugindo de ataque, quanto com os passes, mesmo sendo seu segundo ano de NFL, eu acho que seria um show pra gente.
Para você, eu vou mudar perguntas, Olim. Você se sentiria mais seguro se fosse o Carson Wentz, o quarterback?
Com certeza. Com certeza eu me sentiria mais seguro. O Carson Wentz é uma jovem estrela em ascensão, vai ser um quarterback aí que vai ser a cara da franquia pelos próximos 10, 15 anos, e é um jogador de extrema personalidade, e só pela contusão dele, pela como ele está administrando essa contusão, né, continua indo nos treinos, continua estudando, continua se preparando como se fosse o titular, eu estaria bem mais tranquilo com o Carson Wentz under center. Eu tô com medo da buzinada.
Isso entrou pra história.
Isso. Olha aí, é travado, hein?
Eu tô com medo da buzinada. Ele previu isso.
Eu vou aproveitar só para fazer um adendo para a Mia e para os Olim que não conhecem. Os 30 segundos do Pix, eles são meio flexíveis. Então, às vezes...
Não vem com essa. 28, já solta a buzina. Não vem com essa, não. Cronometrados. O Miguel terminou a frase, pá, iniciar o cronômetro aqui. Aí a galera desenrola em 30 segundos. 25, eu coloco soltar o contador aí, os pipipi. Então, ó, o Zolin, ele já preveu, tava ouvindo aí, tava contando os pipi, inclusive.
Tá certo. Não, o Mandel, o Pix, a próxima vez eu vou fazer todas as perguntas de uma vez, porque ele compila tudo aí e dá os 30 segundos, entendeu? Porque ele responde em 10.
Já tá treinado,
aí fica ele. Complicado. Tá mais do que treinado, né? Então vamos lá. Então, pra fazer a buzina tocar, eu vou tocar num tema polêmico aqui. E vou começar com você, que eu sei que você não foge da raia, viu, Zolin? A arbitragem.
Manda ver.
A arbitragem, que é a sua especialidade, deu uma mãozinha pros Patriots nessa temporada até agora?
Não, eu não vejo assim. Eu não vou ter os números exatos aqui agora, mas temos dois times na liga que sofreram menos faltas, na verdade foram assinaladas menos faltas do que o New England Patriots. Então, se falar que, o Petra está sendo favorecido pela arbitragem, a gente tem que dar uma olhada também em todos os times, em todas as situações que todo mundo acabou cometendo faltas. Mas eu não acredito que os Petras estejam sendo favorecidos. É que uma equipe boa trabalha o psicológico do adversário.
Ele embalou, ele foi. E chegou a buzina. Tá sensacional hoje. Desculpa, Zolin.
Completo o raciocínio, Zé.
Aqui é assim, o melhor. Não, eu ia falar só que, temos. Cara, ó, eu fui levantar, ó. Carolina Panthers, Tennessee Titans, Baltimore Ravens, New York Giants, Indianapolis Colts e Washington Redskins. Todos esses times tiveram menos faltas assinaladas na temporada do que o New England Patriots. Então, assim, gente, um time bom, ele trabalha o psicológico do adversário justamente para que ele fique nervoso e cometa esses erros.
Tá certo, então tá aí, você viu que nem os olhinhos a gente perdoa, aqui é buzinaço, certo? Então vamos lá, ô Mia, a pergunta é...
Oh God.
Aquele suspense. Pra NFL, é mais interessante o título dos Patriots ou o título dos Eagles? Pro negócio NFL, quero ver sua resposta, vai!
Então, vamos lá, a NFL ela não é jogo, né? Não é só jogo, esporte nenhum hoje em dia, mas tudo vale dinheiro. Eu acho que para a NFL em si, os Patriots vencendo como um negócio, talvez seja bom, porque o que é polêmico vende, e os Patriots vende jornal, vende matéria, a gente está cansado de saber. Belichick vende, a cara do Tom Brady vende, não tem como. Esse jeito do time, não tem o que falar, e eu acho que assim...
Acho que é sim, levou buzina.
É a pergunta certa que faz a buzinada acontecer.
Obrigado, Miguel.
Eu acho que pra NFL como negócio, talvez pra vender jornal, seria os Patriots.
E pra você, Mandel, pra encerrar essa história, eu te pergunto, qual a melhor história? O primeiro Super Bowl dos Eagles com Nick Foles ou Tom Brady se igualando a Michael Jordan nos esportes americanos e sendo o único jogador de NFL a ganhar 6 Super Bowls? Vai!
Como história, o título do Philadelphia é mais interessante. Porque você trabalha com uma cidade grande, com uma região importante... E com uma região que, como era Cleveland, é vista como um fracasso nos esportes atualmente.
ponto. Esse aí eu não consigo pegar não, viu, Pico?
Que sem graça!
Tá treinado demais.
Ele é muito sem graça.
Eu tô com o relógio aberto aqui, contando os segundos.
Tá malandro.
Rapaz. Tá parceiro. Tá certo. Maravilha. Então agora, pra encerrar, vamos pra aquele momento tão aguardado. Vou deixar o Zolim pro final, certo? Quero saber os palpites. Vou começar com você, Pix. Pix,
sim.
Quem ganha e por quanto?
Pá. Cara, eu vou apostar no Eagles por conta da zebra. Eu vou de 23 a 20 Eagles.
23 a 20 Eagles. Mia?
Olha, eu vou de Eagles. Eu quero muito que eles ganhem o primeiro Super Bowl e eu acho que vai ser por menos de uma posse de bola.
Todo mundo indo de Eagles. Mandel?
Olha, uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é a não duvidar. Eu vou de Patriots 27 a 24, com o touchdown faltando 15 segundos para acabar o jogo.
A cara, né? A cara dos Patriots.
E chegou. Mas um touchdown, assim, do reserva da linha ofensiva e improvisado como o Tyrant.
Igual foi o Marabel
no Super Bowl de 2005.
Nossa, o Gabriel já baixa o roteirista.
Já tá profetizando o negócio, né?
Pois é, exatamente. Eu vou empatar essa história. Eu acho que vai dar Patriots num jogo polêmico. Mas eu acho que o Patriots ganha por 2-3 pontinhos, equilibrado. E assim fica 2-2, Oni. Fica à vontade.
Rapaz, eu aposto... assim, no Philadelphia Eagles, eu acredito. Eu tinha falado um placar durante o intervalo, eu vou só dar uma ajeitadinha no placar. Eu acho que vai ser 28 a 24, Philadelphia. É menos de uma posse de bola de diferença. E já que todo mundo profetizou alguma coisa, vai ter um touchdown defensivo de Philadelphia. Como vai acontecer, se é um fumble retornado para touchdown, se é uma interceptação, aí fica a cargo dos deuses do futebol americano. Mas vai ter um touchdown defensivo de Philadelphia.
A defesa dos Eagles vai ter que aparecer, né, pra vencer esse jogo. Então tá aí, então, pra essa junção de playoffs, USA na rede e o nosso super convidado Edu Zolin, da Eagles, portanto, equilibradíssimo, mas da Eagles aqui na nossa previsão. Zolin, muito obrigado por dispor uma horinha do seu tempo pra bater esse papo com a gente, hein?
É isso, eu agradeço, Miguel, agradeço, Gabriel, agradeço a Mia, ao Picles. Obrigado mesmo. Desculpa a buzinada aí, vou ser mais sucinto na próxima. E vamos. É um jogo grande, é um duelo entre gigantes. É Rock Balboa contra Ivan Drago e vai ser bem divertido.
Não, boa sorte. Eu sei que todo torcedor do Eagles agora tá vivendo uma semana muito especial. Muito boa sorte a vocês, também aos torcedores dos Patriots, essa legião de torcedores, muitos nos ouvem, que vença o melhor. Mia! Minha parceira de sempre, muito obrigado de novo.
Muito obrigado, Miguel. Até mais.
Mandeu o sem graça. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Miguel. Obrigado, Zolim, Mia. Obrigado, Pickles. Desculpa evitar o buzinado. E aproveitar, né? É o último, tá acabando. Dura muito rápido. E que todo fã de esporte, todo fã de NFL, aproveite esse Super Bowl, que seja mais um Super Bowl fantástico, que a gente fale por muito tempo, e aí depois é só hibernar porque setembro tá logo aí.
Pois é, exatamente. É o último jogo antes de uma pausa de vários e vários meses. Pix, a bola tá contigo. Só lembrando, você que nos ouviu no SoundCloud e ainda não nos segue, segue lá, porque sempre que tiver um programa novo, ou do The Playoffs ou do USA na rede, você já recebe no seu celular. E também você que nos ouve pelo iTunes, deixa aquela avaliação, aquelas estrelinhas legais pra gente, certo? Muito obrigado a você que nos ouviu. Pix, encerra com a gente.
Valeu, gente. Valeu, Miguel, todo mundo aí da mesa. Deixa eu dar nomes aos bois aqui. Programa sensacional. Valeu aí, Edu Zolim, como disse o Miguel, pelo teu tempo, pela participação aí. Mia, de novo, segunda vez te vendo aqui pela WP. Bacana participar ao vivo. E o Gabriel Mandel, a gente vai ter muitos duelos aí no Melhor de 30, a buzina vai comer. Valeu, gente, até a próxima The Playoffs na WP, aqui pela WP, webputs.com.br, 24 horas com você. Sempre digo isso, mas não canso de reforçar o recado. Agora vocês ficam então com a programação musical da WP, que vou dar um spoiler aqui. Tem novidade chegando? Nada mais que isso. Quinta-feira tô de volta aí, 9 da noite, horário de Brasília, com a galera do blog Capinaremos, Capina Show na WP, assuntos do momento, convidados especiais, sorteios exclusivos, brindes muito legais, descontos em várias lojas também. O Capina Show na WP tá te dando muita coisa e a bagunça de quinta é garantida. 9 da noite, horário de Brasília, aqui na Webputs. A reprise desse The Playoffs na WP vocês conferem amanhã na programação da WP, quarta-feira, às 2 horas da tarde, e também na sexta-feira, às 2 da tarde, em paralelo lá no SoundCloud do The Playoffs, soundcloud.com/ThePlayoffsBR, como disse então o Miguel. Picles WP por aqui, arroba Rádio Webputs no Facebook, no Twitter e no Instagram, e lá no YouTube Webputs TV. Aplicativos free para Android, para iOS, na tua loja do sistema operacional. E também lá no Facebook, um baita aplicativo funcionando lindamente. Recadinho aí, a galera vem me reportando várias falhas em algumas versões mais recentes de Android e de iOS. Se não estiver funcionando bem, tá acompanhando agora pela web ou pelo aplicativo no Facebook. Se o app do teu celular não estiver funcionando bem, acompanha a gente aí pelo navegador web mesmo, webputs.com.br no teu celular. Vai funcionar lindamente, vai funcionar muito bem, garantia. Qualquer coisa, prende o grito que a WP é 24 horas com vocês. Valeu, gente, até semana que vem então, e bom Super Bowl pra todos nós. Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.